Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Os preços continuam lá em cima e vamos entender então como é que fica essa sustentação desses valores ou se a gente ainda tem espaço para subir mais alguns degrauzinhos. E para isso, quem está aqui com a gente hoje é o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA. Thiago, seja muito bem-vindo. Tiago, você nos ouve?
Ouço sim, boa tarde Letícia, boa tarde amigos Notícias Agrícolas, satisfação novamente estar aqui junto com vocês.
A satisfação é toda nossa, Tiago. E para você que está nos acompanhando, você da nossa audiência que está aqui no YouTube com a gente, aproveita esse espaço aqui no chat para mandar suas dúvidas. Pergunte então, traga suas dúvidas a respeito do mercado da pecuária, mas não se esqueça de comentar também de onde que você está falando, cidade, estado, porque daí eu consigo levar as perguntas então para o Tiago de uma maneira mais assertiva para a gente direcionar certinho aí para a região que você está falando, tá certo? E Thiago, me diga uma coisa, a gente segue vendo os preços da arroba do boi ainda surfando na crista da onda, certo?
Certo, preços firmes, preços em patamares elevados, né, acima dos R$ 300 arroba, em várias praças brasileiras, tomando como base o indicador, né, São Paulo, a gente está falando ao redor dos seus 310, alguns negócios próximos dos 320, outros um pouco mais próximo dos 300, natural da comercialização, mas em geral a gente vem observando essa valorização contínua, mesmo chegando nessa segunda quinzena do mês, né? Então é um mercado bem que vem refletindo alguns fatores importantes de oferta escassa no campo, as exportações firmes, né? E a demanda interna também colaborando bem aí nessas últimas semanas.
É nesse ponto que eu queria chegar. A gente sabe que as exportações estão bem aquecidas, daqui a pouco a gente desdobra um pouco mais o mercado externo, mas aqui no mercado interno, Thiago, era essa curiosidade que eu queria tirar com você. A gente sabe que o consumidor lá na ponta final, ele não responde muito bem a repasses, né? A gente está vendo, né, esses preços continuamente subindo e se mantendo, né, para a arroba do boi gordo. E a gente está aqui numa finaleira de mês de outubro. A demanda interna, ela segue respondendo bem?
Por incrível que pareça, segue, né? Por mais que a gente, de novo, esteja na segunda quinzena do mês, mas o número da taxa de desemprego, né, vem caindo sequencialmente. A gente pode discutir a qualidade desse emprego, sim, mas realmente eu tenho mais pessoas empregadas, assim como a renda média do brasileiro aumentou. É uma das maiores rendas desde 2020, principalmente daquela época, né, do auxílio por causa da pandemia, elevou a renda média do brasileiro, mas tirando esse período, né, algo em torno de 3, 4 meses, né, de 2020, nossa renda média é a maior dos últimos 10 anos. Então, isso traz sim um fator positivo para o consumidor. Sabemos do grau de endividamento do brasileiro, né? Assim como novamente a chegada do final do mês, quando o dinheiro é mais curto. Mas em geral, o consumidor brasileiro ele está no mercado e está aproveitando esse bom momento, ou pelo menos aproveitou começo do mês, final do mês de setembro, com preços mais baixos da carne bovina para entrar nesse mercado. Então, deu uma oxigenada assim. O consumidor brasileiro em toda a cadeia de pecuária de corte. Ou ajudou, né? Porque tem outros fatores, mas sim, o consumidor brasileiro ele vem tendo uma participação interessante na composição do preço.
E quando a gente olha para o mercado externo, Thiago, como que a gente consegue desdobrar essas nuances que a gente tem, né? A gente tem as três proteínas cárneas desempenhando muito bem no mercado externo. Sabemos que a China, né, ainda que diminua, né, em alguma proteína ou outra, como por exemplo a carne suína, que a China deu uma enxugada ali nos volumes importados, mas a gente sabe que a China é o que leva mais sempre. Eu queria saber de você como que a gente está vendo esse desempenho da carne bovina no mercado externo, se a gente está vendo valores mais altos sendo pago pela proteína ou se a gente está vendo volumes mais substanciais que possam até de repente representar algum recorde para esse mês de outubro.
A gente olhando os dados, né, que a SESC solta semanalmente, assim como conversando com players, traders, exportadores, A gente viu nessa última semana que passou os preços voltarem a ultrapassar o patamar de 12 mil dólares a tonelada. Começou o mês ao redor dos 10 mil, baixou um pouquinho para 9, mas voltou a subir, né? O que foi registrado no mês de setembro. Isso muito da demanda chinesa, a China pagando um pouco mais. Né, também, então o volume ajuda a compor. Vale sempre lembrar que tradicionalmente as exportações no segundo semestre são maiores do que o primeiro semestre. Há países fazendo estoque, né, principalmente o chinês, por causa do ano novo dele. E agora também a gente tem essa precificação maior, né? A China, que nas últimas semanas estava pagando ao redor de 4.600 dólares, 4.900 dólares, em média, tá? A gente está, obviamente, falando de diferentes cortes, já abriu, já ultrapassou a barreira dos 5 mil dólares, né? E para alguns cortes brasileiros. Então, realmente isso traz uma dinâmica comercial maior dentro do mercado nacional. Então, os preços realmente valorizaram, assim como as exportações em volume podem sim bater recordes. Se mantiver esse, vamos dizer, esse ritmo, né, acima dos 12 mil dólares, perdão, 12 mil toneladas, isso vai impactar, obviamente, em números expressivos para as exportações e aí ajudando a entender essa precificação do boi gordo no mercado doméstico.
E, Thiago, a gente pode ver também alguma movimentação dos frigoríficos no sentido, de virar a chavinha um pouco mais para o lado das exportações, nesse caso, já que a gente está vendo, a questão de bons volumes embarcados e também, de um valor melhor sendo pago pela proteína?
Olha, quando a gente pega, em termos de preço, uma conta, né, básica, né, as exportações, preço da carne exportada, algo em torno, ao redor dos R$ 28 o quilo, enquanto que no mercado doméstico, no atacado, ao redor dos seus 21. Então, obviamente que as exportações, além de todos os custos envolvidos, isso também é importante destacar, né? Tem todo um processo aí ao longo para a gente exportar, mas realmente, em comparação do preço pago, as exportações têm realmente respondido melhor. E provavelmente a gente tem assim esse movimento de alguns players que têm um volume, que têm contratos junto com alguns países aí que vêm demandando muita carne, direcionar boa parte da produção para as exportações, que acabam pagando um pouco melhor. Coisa que ajustou no primeiro semestre, mas realmente as exportações vêm pagando um preço interessante, voltou a subir, e isso pode ajudar sim a dinamizar a alocação de carne, seja no mercado interno, mas principalmente no mercado externo nesse período.
E, Thiago, a gente falou bastante a respeito de demanda. Eu queria saber agora em relação à oferta, né? A gente tem esses animais vindos do confinamento e precisa ter aquela complementação, dos animais, terminados a pasto, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito pasto, né? Como que a gente está vendo e como que você, então, como analista, traz essas informações para a gente a respeito dessa oferta, né? O que que está vindo de onde?
Olha, realmente não é novidade para quem trabalha nesse segmento, né? O período sazonal da produção de pasto, né, volta agora com as chuvas, que alguns locais começam setembro, outros agora em outubro, até mesmo tardiamente. Mas esse ano a gente teve um também, pensando em oferta, muita seca, né? Falta de chuva, começou cedo. Tiveram queimadas em muitas regiões, isso também ajudou a diminuir a quantidade de forragem disponível. Então, além do ciclo natural da produção de forragem, eu tenho eventos climáticos, até mesmo a questão da queimada, que impactaram aí, fizeram com que eu não tivesse um volume maior disponível de gado pronto para o abate, somado ao fator do custo, né? O preço do boi gordo, ele começa a melhorar no final de agosto, setembro, mais fortemente, e eu carregava, obviamente, uma margem mais apertada para o confinamento. Então, por mais que o milho tivesse barato, o boi magro barato, os preços futuros do boi gordo não estavam estimulando o pecuarista. Então, o que que acontece? Além de eu não ter um volume de gado dado, uma condição de pastagens ruim esse ano, e por causa de seca e queimada, o pecuarista, naquele período de junho e julho, se sentiu desestimulado para confinar. E quando eu pego um período aí de 100 dias, 105 dias em média, né, de confinamento, se eu estou falando de um gado que entrou em junho, se eu pegar só 100 dias, teoricamente ele estaria saindo no começo de setembro. Se eu falo de julho, começo de outubro. E é o grande momento de valorização do boi gordo. Principalmente final de agosto até agora outubro. Então, realmente, a gente está sentindo essa falta. E o volume de gado, aí uma informação importante, começa a entrar mais fortemente final de setembro, quando o preço do boi gordo dá uma melhorada. Então ainda a gente tem um período ainda de baixa restrição de oferta de gado pronto para abate.
E Thiago, eu queria saber também a respeito de como que estão os custos de produção. Ontem o seu Carlito Guimarães, que é um grande pecuarista e bastante conhecido Brasil afora, e também pela audiência do Notícias Agrícolas, que gosta bastante quando a gente traz ele para falar aqui, ele comentou algo a respeito da escalada dos preços, então, da bezerrada. Eu queria saber como que estão os custos para a operação nesse momento e como que a gente pode ver daqui para frente, assim, talvez janeiro para frente.
Olha, em primeiro lugar, um abraço, doutor Carlito, sempre muito bom, né, ter informação do pecuarista, ouvir, obviamente, o que vem acontecendo no campo, o termômetro do mercado, é sempre muito bom ouvi-lo, né, e ele tem razão, e uma coisa que a gente sempre fala aqui em Notícias Agrícolas, que pode ser básico, mas o preço ele puxa o custo. Então, o preço valorizando do boi gordo, naturalmente, eu valorizo ao longo da cadeia. Eu estou falando do boi magro, do garrote, da novilha, da vaca gorda, que também subiram de preço, e aí, consequentemente, o bezerro. O bezerro, em média, né, a gente acompanha o indicador Mato Grosso do Sul, ultrapassou consistentemente a marca aí de R$ 2.000 e 100 a cabeça. Já passou, já até batendo 2.200, mas em média, consistentemente, outubro já passou. E isso reflete, obviamente, um olhar, né, da valorização do boi gordo, assim como essa demanda. Então, ainda, né, a gente tem uma relação de troca boi bezerro e boi boi magro favorável para o terminador. Mas como a gente sempre diz, quando a gente tem uma valorização, há muito mais especulação no mercado do pecuarista criador e recriador de buscar melhores preços. Então, houve sim essa escalada natural, como houve a escalada do preço do boi gordo, e a gente vai começar a sentir isso escalada no preço da carne também. Então, isso é natural ao longo da cadeia produtiva.
E, Thiago, você comentou a respeito dos preços em São Paulo, né, no físico, 305, 310. A gente vê algumas negociações aí até chegando nos 320, alguma coisa pontual. Eu queria saber de você, em outras praças, se a gente já tem esse movimento ali dos 300, ou ultrapassando, chegando ali nos 310, talvez beliscando por ali os 310. Esses preços já estão ali se espalhando?
Sim, se a gente olhar ao redor, né, do estado de São Paulo, pegando MS, Goiás, Minas, MT também chegando muito próximo, né? MT foi um dos estados que mais valorizaram nessas últimas semanas, últimos dias, né? Muita oferta de gado de confinamento, daí mais essa falta, principalmente no estado de São Paulo, estimulou a valorização em outras regiões. Então, nesses estados que eu falei, é natural a gente ver já gado nessa faixa de preço 300, 305. Isso daí vem ocorrendo de forma mais contínua. Outros estados tão importantes para a pecuária quanto esses daí que eu citei, Rondônia, já que era um dos preços mais baixos do boi gordo, né? Já operações 285, 290. Muitos ouvintes vão falar: ah, Thiago, eu estou ouvindo mais já. Tocantins também, valorizações interessantíssimas, o próprio Pará. Então, realmente, eu diria que é de forma geral. É claro que nesse Brasil Central, uma continuidade, né, uma naturalidade de eu ter preços mais firmes ao redor dos 300, mas outras praças valorizando também.
Tiago, a gente tem pergunta no nosso chat aqui. O Paulo Sérgio Machado, ele traz o seguinte: 2022, 23, 24 morreram mais de 30 milhões de fêmeas. Faltando reposição, é possível que a arroba do bezerro chegue a R$ 500?
Obrigado pela pergunta, Paulo. Sempre muito bom poder ter essa participação junto com vocês. Eu não estranharia, obviamente, falar de R$ 3.500. Vamos pensar assim, a cabeça é natural. Eu acredito que ela pode até ultrapassar 3.500, é o que a gente viu, ou vamos dizer, R$ 500 a gente viu no ano, né, de 2021. Então, não acho absurdo chegar a 3.600, 3.800, mas é claro que tem que ter essa continuidade, como você bem mencionou. A gente está batendo muita fêmea. Será que a gente vai abater um pouco mais no próximo ciclo? Quando eu falo ciclo 25, não sei. A gente está batendo muita novilha, muita vaca gorda, né? Porque mercados buscando também qualquer tipo de carne. Então, tudo isso são ingredientes que fazem com que haja essa possibilidade, sim, do bezerro bater esses 3.500, esses R$ 500 arroba, entendeu?
E, Thiago, agora para essa finaleira de 2024, né? Como você comentou, a gente tem 13º, que daqui a pouco já começa a entrar na conta do brasileiro, a gente tem os empregos temporários, né? A gente tem essa condição de mais pessoas empregadas, né? Vindo ali de meses. Como que a gente pode ver, então, esses preços? Eles podem escalar um pouquinho mais além do que a gente está vendo agora? Ou chegamos num platô, talvez?
Olha, não me surpreenderia um pouco acima, tá? Até o próprio mercado futuro trabalhando já na casa dos 315, principalmente próximo, né, de outubro. Como eu disse, a gente tem outubro e novembro uma restrição, né, em termos de animais prontos para o abate. Final de novembro, dezembro já começa a ficar uma outra situação, mas não como vai ser janeiro e fevereiro. Né, mas a gente tem ainda essa transição de novembro aí bem apertado em termos de oferta, mas sempre tem que lembrar, eu tenho oferta e demanda, e a demanda e o apetite chinês, ele continua. Eu acredito que em novembro ele vai continuar, não que eles também não vão deixar de comprar nossa carne em dezembro, janeiro, fevereiro, não é isso. Talvez um ritmo menor, talvez uma precificação menor, mas o ritmo tende a continuar firme, né? Então a gente pelo lado das exportações, eu acredito que isso ajude, pode oscilar um pouco, natural. E o consumo doméstico. O consumo doméstico a gente sabe, a gente vai se planejando até as festividades, isso é natural, as compras, a dinâmica de consumo. Então eu vejo um espaço sim para chegar nesse patamar, o próprio mercado futuro sinaliza isso, até você bem mencionou alguns negócios a 320, mas eu acho que aí a gente chega num limite, né? Que daí eu tenho as margens. E quando eu falo de margem, é margem do consumidor, né? O quanto sobrou de dinheiro, óbvio, é margem do varejo, margem da indústria, até mesmo o próprio produtor, né? Que se estimulou a produzir mais. Então, eu tenho ao longo da cadeia um ajuste na comercialização. Então, a gente tem que ficar atento, porque daí eu tenho também outras carnes mais baratas. Mas a gente tem ainda um espaço, sim, para ter uma valorização, dado todo esse cenário, principalmente em novembro.
Tá certo. Thiago, muito obrigada pelas informações. Como eu sempre digo, você e todo o time do CPEA, cada um ali no seu nicho de atuação, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui junto a vocês, presente, trazendo informação para toda a cadeia produtiva. Um grande abraço a todos.
Tá aí, então estivemos com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 24 de outubro. E os preços seguem bastante sustentados, seguem inclusive se elevando em outras praças também, recebendo aquela valorização. Alguns locais ali já ultrapassando a casa dos R$ 300, outros, como por exemplo Rondônia, que o Thiago trouxe, era uma das praças com menos valorização no preço da arroba ali, já beliscando, quase chegando à casa dos 300. Então a gente vê esse movimento muito puxado pela escassez de oferta, mas também com uma demanda que está respondendo bem, principalmente nas exportações, que a gente está vendo ali bons volumes e com bons preços pagos pela carne bovina brasileira no exterior, mas também a demanda interna, mesmo a gente estando na segunda quinzena do mês, se aproximando do final do mês. O Thiago, ele conta que a gente está tendo uma boa resposta da nossa demanda interna. Então, toda essa conjuntura ajuda a sustentar esses preços, inclusive dando margem para que nos próximos meses, no curto prazo, a gente consiga então ver negociações, como por exemplo no mercado físico aqui em São Paulo, algumas negociações pontuais já na casa dos 320. Então, a gente consegue ver esse horizonte de degrauzinhos ali sendo possíveis de serem alcançados pelo preço da arroba do boi gordo. E por falar em preço, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, contrato outubro, a gente tem ali uma tímida queda de 0,18% nesse momento na B3, a Bolsa Brasileira, valendo R$ 313,45 a arroba. O novembro a gente tem uma alta também sutil, né, de 0,11%, cotado a R$ 315,05, arroba do boi gordo. Dezembro, arroba, sobe 0,26%, precificada em R$ 313,30. E o referencial do CPEA para arroba do boi gordo no estado de São Paulo tem uma alta de 0,23%, cotado em R$ 308,80. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.